Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É fácil, filho, falo com o rosto.
Aqui vai, milho vermelho, trago de morte, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 79 de E o Resto é História, com a dupla do costume, o historiador Rui Ramos, o jornalista João Miguel Tavares. A semana passada ficou marcada pelo assalto ao Capitólio, algo que nunca imaginaríamos possível em 2021, no mais poderoso país democrático do mundo. E a esse propósito, toda a gente começou a folhear, assim rapidamente, os seus livros de história à procura de um precedente. Algum dia na história em que tivesse acontecido alguma coisa semelhante. E ele foi encontrado, esse precedente, há 200 anos, na Batalha de Washington de 1814, quando o exército britânico tomou e incendiou Washington e o Capitólio. Ora, para quem é instruído na Revolução Americana de 1776, olha para isto e pergunta, mas os ingleses voltaram a combater em solo americano no século XIX? E a resposta a esta pergunta é sim, voltaram, e é um sim que surpreenderá muita gente. Podes contar-nos, Rui, o episódio que também ficou conhecido como Burning of Washington, a queima de Washington, em 24 de agosto de 1814?
Sim, tens toda a razão. Creio que a maior parte das pessoas, a guerra que conhecem entre a Inglaterra e os Estados Unidos é a guerra de independência dos Estados Unidos. Isto é, quando as colónias britânicas na América se tornaram os Estados Unidos, com a grande ajuda militar da França.
Certo.
É preciso lembrar. Essa guerra durou entre 1776 e 1783, durante 7 anos, e acabou em 1783, quando a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos pelo Tratado de Paris. Mas houve outra guerra, a guerra de 1812-1814, de que um dos episódios mais conhecidos foi essa conquista britânica da capital dos Estados Unidos, da capital federal, Washington, e a queima do Capitólio. Quais foram as razões, então, para essa guerra?
Quer dizer, foi chegar, queimar e depois...
Sim, conquistaram, isto é, ocuparam
e depois foram
saquearam, etc. Qual foi a razão para esta guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra entre 1812 e 1814, quando, ao mesmo tempo, na Europa, a Inglaterra estava em guerra com a França? É a época das guerras napoleónicas, princípio do século XIX, as chamadas guerras napoleónicas.
As tais que um ouvinte chamava a atenção, que foram as primeiras guerras mundiais, como aqui se mais uma vez
poderiam
prova.
Poderiam ser consideradas, exato, nós discutimos isso aqui. Então, o que é que justificou esta guerra, ou o que é que pode ter explicar esta guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra no princípio do século XIX? Havia vários motivos de tensão e de potencial conflito. O primeiro estava precisamente nas guerras da Europa. A Inglaterra e a França, a Inglaterra de outra vez, enfim, tinham tido guerras no século XVIII, tinha começado uma nova guerra desde 1803, e desde 1803 uma das formas que a Inglaterra e a França de Napoleão, a Inglaterra, que já era da monarquia constitucional, uma das formas que tiveram de se tentar atingir uma à outra foi atingir o comércio marítimo de cada uma. E a França declarou o bloqueio continental, de que nós aqui ouvimos falar porque foi uma das razões para a invasão de Portugal em 1807, o bloqueio continental, isto é, impedir a Europa de negociar com a Inglaterra, e a Inglaterra fez o mesmo à França, impedir todos os países do mundo de negociar com a França, incluindo os Estados Unidos, que eram uma potência neutral nesta guerra, isto é, não estavam envolvidos nesta guerra. A Inglaterra tinha uma armada na costa americana, de North American Station, a base principal era na ilha das... era no Canadá, mas também nas Bermudas, durante o inverno estava nas Bermudas, e, portanto, fazia um patrulhamento da costa americana, impedindo barcos franceses ou barcos que fossem para a França de entrar ou sair. Portanto, isto é, os portos americanos tinham à vista uma esquadra, enfim, barcos ingleses que fiscalizavam os barcos que iam entrar e a sair, saber se vinham de França ou se iam para a França, só deixavam passar aqueles que iam para a Inglaterra. Isto era irritante, obviamente, para os americanos, que em resposta declararam um embargo também, eles próprios declararam um embargo a todas as potências beligerantes, isto é, recusavam-se a negociar também com as potências beligerantes. E isto para os Estados Unidos teve consequências pesadas. Calcula-se que entre o bloqueio britânico dos portos americanos e este embargo depois declarado pelos próprios Estados Unidos em 1807, aquilo que pode ter sido o PIB, isto é, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, isto é tudo estimativas, tenha sofrido uma queda de 5%, o que é uma depressão já grande. Isto é, os Estados Unidos, de facto, dependiam muito do comércio com a Europa e este comércio interrompido portanto, representou um choque comercial e económico grande para os Estados Unidos. Eis um primeiro motivo de tensão, mas dentro deste motivo de tensão havia outro, é que os barcos americanos não se limitavam a fiscalizar se as mercadorias transportadas pelos navios estavam destinadas a ser vendidas em França ou vinham de França. Os barcos britânicos faziam outra coisa. Fiscalizavam também as tripulações dos barcos americanos para identificar e prender marinheiros, pessoal dos barcos, que tivesse tido a nacionalidade britânica.
Ou seja, a Inglaterra não tinha deixado esses britânicos tornarem-se cidadãos americanos.
Ora bem, para a Inglaterra, os britânicos e sobretudo aqueles que tinham servido na Royal Navy, mas mesmo todos gente que tivesse nascido na Inglaterra, tivesse sido britânica, tendo ido para os Estados Unidos, tendo adotado a cidadania americana, para os britânicos eles continuavam a ser britânicos. E a Royal Navy capturava-se, isto é.
Então seriam traidores, não é?
Se eram, havia muita gente que fugia da Royal Navy, isto é, fugia dos barcos ingleses e ia para os Estados Unidos e nos Estados Unidos era-lhe concedida cidadania americana. Esses eram considerados desertores. Só para terem uma ideia da dimensão do problema, em 1805 o próprio governo americano reconheceu que havia 9 mil americanos na sua marinha, 9 mil americanos que serviam na marinha, que tinham nascido no Reino Unido. E portanto todos eles estavam sujeitos a ser, no caso do barco ser abordado por um barco britânico, serem identificados e serem capturados pela Marinha Britânica.
Isto hoje pode parecer um pouco bizarro, se também só enquadrar, é que nós estamos a falar numa época em que a Marinha Britânica era a mais poderosa
era
do
mais
mundo
poderosa do
e
mundo,
em que os Estados Unidos
dizer,
da América
é,
não tinha paralelo.
Basta dizer, quer dizer, the North American Station, quer dizer, que era a Armada Britânica nos Estados Unidos, portanto, à volta dos Estados Unidos, era maior, quer dizer, não tinha comparação nenhuma com a Armada Americana.
Só
por exemplo, os Estados Unidos, a Marinha Americana tinha só fragatas, não tinha aquilo que se chama que se chamava navios de linha, isto é, navios de combate, e salvo erro, a North American Station tinha uma série de navios de combate, quer dizer, isto é, navios muito maiores em termos de canhonagem, e muito mais poderosos do que a Marinha Americana. Portanto, o poder militar da Inglaterra nos mares americanos era enorme. E isso permitia também à Inglaterra, por vezes, ser muito agressiva. Em 1807, há um famoso incidente em que uma fragata inglesa ataca uma fragata americana para verificar se havia marinheiros de origem britânica a bordo, identifica quatro. Um deles é um desertor e esse é enforcado. Isto é, condenado à morte e enforcado. Isto é, para os americanos, o que é que tinha acontecido? Um cidadão americano tinha sido raptado e assassinado pelos ingleses em frente da costa dos Estados Unidos.
Que era inaceitável.
Isto é, era como se a Inglaterra, a este respeito, tratasse os Estados Unidos como inexistentes, isto é, os Estados Unidos não existiam para os seus próprios cidadãos, portanto, um cidadão britânico que se tornasse cidadão americano continuava a ser cidadão britânico, portanto, os Estados Unidos não existiam, e ao mesmo tempo dava as mostras de os Estados Unidos serem incapazes de defender os seus próprios cidadãos e as suas próprias, enfim, as suas próprias costas. Calcula-se, também uma estimativa, que nesta época cerca de 15 mil americanos de origem britânica tenham sido capturados pela Royal Navy nas costas da América do Norte. Por isso, em 1812, os partidários da guerra nos Estados Unidos, os partidários da guerra com a Inglaterra, diziam muito claramente ou os Estados Unidos faziam a guerra ou renunciavam à independência. Portanto, isto ficou conhecido na época como a Segunda Guerra da Independência. Isto era uma tentativa de afirmar perante a Inglaterra que os Estados Unidos eram uma potência, eram um país independente e os seus cidadãos não podiam ser tratados como, continuando a ser, cidadãos súbditos britânicos. Havia ainda outros motivos de guerra. Um terceiro estava na expansão dos Estados Unidos. Nós, estes Estados Unidos que nós estamos a falar aqui, são os Estados Unidos da Costa Leste, ainda os das 13 colónias que se tornaram independentes, ou cuja independência foi reconhecida em 1783. Portanto, estes Estados Unidos ocupavam apenas a costa leste da América do Norte. No centro, a oeste dos Estados Unidos, estava a grande colónia francesa da Louisiana, quer dizer, que ocupava quase o centro da América, e a norte estava o Canadá, que eram os domínios britânicos.
E depois havia zonas que ainda pertenciam aos índios e, portanto, estavam completamente inexploradas.
Havia zonas que não estavam ocupadas, ainda havia zonas espanholas, a Flórida ainda era espanhola, etc. E a Inglaterra, que estava, portanto, no Canadá, uma das coisas que fazia era ajudar os índios que resistiam à expansão dos colonos americanos para oeste. A Inglaterra fornecia-lhes armas, víveres, organizava-os para eles combaterem os americanos. Aliás, os Estados Unidos estavam mais ou menos interessados em que surgisse no meio dos Estados Unidos, isto é, a oeste dos Estados Unidos, um Estado índio independente, que eles reconheceriam, precisamente para conter a expansão americana. Portanto, essa era outra razão que os Estados Unidos tinham, isto é, os índios que atacavam os seus colonos, eram ajudados, eram financiados, eram armados pelos ingleses. Aliás, os ingleses faziam outras coisas, por exemplo, durante a guerra, entre 1812 e 1814, fizeram uma espécie de proclamação aos escravos nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, com os seus 3 ou 4 milhões de escravos, sobretudo no Sul, aos escravos que, todos os escravos que fugissem para barcos ingleses ou para zonas inglesas, tornavam-se homens livres. Portanto, sabotar o sistema de escravatura nos Estados Unidos. Portanto, isto é uma série de...
E os próprios Estados Unidos ambicionavam ao território do Canadá, não é?
E, por sua vez, os Estados Unidos, que tinham se tornado independentes da... Inglaterra, as 13 colónias que se tinham tornado independentes da Inglaterra, alguns dos seus políticos julgavam que as colónias a norte, isto é, aquilo que formava o Canadá, eram apenas as colónias que ainda não se tinham tornado independentes e que se deviam juntar aos Estados Unidos. Isto é, para completar a libertação da América do Norte em relação aos impérios europeus. Finalmente, havia também uma lógica partidária que explica a guerra nos Estados Unidos. A guerra é declarada em 1812 pelo presidente James Madison, que é apoiado pelo chamado Partido Democrata. Este era um partido que estava no poder desde 1800, é um partido que era forte, sobretudo no sul dos Estados Unidos, era muito defensor da autonomia dos Estados, mas, para além disso tudo, era um partido pró-francês. Era um partido muito pró-França, apoiar a França, etc. E opunha-se ao outro partido, portanto, já havia aqui um esboço de sistema bipartidário, ao outro partido que era o Partido dos Federalistas, que era um partido mais conservador, mais centralista, mais baseado no Norte, e mais para o inglês. Portanto, a lógica dos partidos nos Estados Unidos fazia com que, em 1812, no poder, estivesse um partido para o francês, um partido que tinha muito boas relações com a França, ao ponto de ter conseguido que a França lhes tivesse vendido a Louisiana, isto é, todo o território colonial francês na América do Norte, durante a presidência de Thomas Jefferson, portanto, antes da presidência de James Madison. Portanto, a guerra contra a Inglaterra, obviamente, é apoiada por estes democratas e oposta pelos federalistas. Portanto, a guerra é declarada pelos Estados Unidos em junho de 1812. Não há grandes forças militares terrestres na América do Norte. Os ingleses tinham cerca de 6 mil soldados no Canadá e o exército americano regular não tinha mais de 12 mil homens. Portanto, quando nós olhamos para as batalhas, para as operações, são forças às vezes 600 homens, 500 homens, isto é, portanto, não estamos a falar dos exércitos que nesta altura combatiam na Europa e eram exércitos de 100 mil, 200 mil homens. Isto é uma guerra pequena. É uma guerra feita pelos americanos, americanos dos Estados Unidos e pelos ingleses, mas sobretudo com o grande apoio dos aliados índios, isto é, a Inglaterra combate muito com os seus, com as nações índias que estão do seu lado contra os Estados Unidos. A guerra começa mal para os Estados Unidos com o fracasso da tentativa de conquista do Canadá, quer dizer, eles não conseguem conquistar o Canadá. Aliás, isso é importante para gerar uma identidade canadiana separada dos Estados Unidos. Portanto, esta guerra foi importante para isso. Isto é, para os colonos europeus que estavam no Canadá sentiram pertenciam ao Canadá e não nunca aos Estados Unidos. Portanto, esta guerra foi importante para isso. Portanto, começou mal. Depois, a seguir, em 1812, depois, no ano seguinte, 1813, correu melhor para os Estados Unidos, quando eles conseguiram derrotar as tribos índias aliadas da Inglaterra, e nesse contexto, para falar de queimas de cidades e de parlamentos, nesse contexto, os americanos atacaram York, no Canadá, que hoje é a cidade de Toronto, e era a capital do Canadá, do Canadá Britânico, e, além de saquearem a cidade, incendiaram a Assembleia Legislativa local. Portanto, enfim, certo, para explicar portanto, porque é que em 1814 os ingleses fizeram... Aliás, o martelo do Speaker no Parlamento canadiano foi também roubado pelos americanos e só foi devolvido em 1934. Portanto, no século seguinte, como um gesto de boa vontade, sim, eles devolveram o material parlamentar de que se tinham apossado em 1813. No mar, os americanos, como já disse aqui, nunca tiveram meios de enfrentar os ingleses, não tinham navios de linha. Os ingleses tinham cerca de 85 navios na costa americana, portanto tinham uma armada enorme. O que aconteceu em 1814 foi que acabaram as guerras na Europa e os ingleses puderam deslocar para os Estados Unidos tropas veteranas dessa guerra, cerca de 15 mil homens vieram para os Estados Unidos, e o exército americano, que é um exército de milícias, de facto não estava capaz de resistir a um exército de soldados profissionais, como eram aqueles que tinham vindo da Europa ao serviço da Inglaterra. Muitos deles, aliás, da Península Ibérica. Isto eram soldados que tinham combatido em Portugal e Espanha e que foram para a Europa. E é então que uma força de 2.500 homens, portanto, uma força relativamente pequena, mas que consegue derrotar as milícias americanas. As milícias americanas são os soldados, são os cidadãos armados, quer dizer, isto é, com o direito de ter armas e... era uma força inglesa que tinha sido desembarcada na costa e que em agosto de 1814 consegue conquistar Washington, que queima, como os americanos tinham feito a York, isto é, hoje em dia Toronto, no Canadá, portanto queima também o Capitólio. A guerra terminou, curiosamente, sem concessões de parte a parte, isto é curioso, isto é, ninguém cedeu coisíssima nenhuma, mas digamos que foi... para os Estados Unidos, um reconhecimento, de facto, da sua independência definitiva. Isto é, conseguiram afirmar perante a Inglaterra que eram independentes. Portanto, para os Estados Unidos, a guerra, onde não conquistaram nada, aparentemente, no território, teve essa importância. Isto é, afirmou perante a Inglaterra que eles eram independentes e, entre outras coisas, por exemplo, foi esta guerra que deu o hino nacional norte-americano, o Star Spangled Banner, que foi escrito em 1814 por um poeta, o Francis Scott Key, que assistiu ao bombardeamento pelos britânicos do Fort McHenry em Baltimore e com a resistência do forte, isto é, o forte conseguiu resistir. Ele não se percebeu, a história é curiosa, portanto, ele está a assistir ao bombardeamento inglês, portanto, o bombardeamento cria uma enorme nuvem de fumo, depois vem a noite, portanto, ele não sabe se o forte caiu ou não caiu.
Mas no dia seguinte,
Seguinte, quando amanhece, vê de repente a bandeira americana, isto é, então, a Star Spangled Banner, ainda a flutuar em cima do forte, e portanto, é o sinal que os americanos tinham.
Ah, muito bem. Então, com esta abordagem poética à bandeira americana, terminamos a primeira parte do resto da história. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. E é nesta segunda parte que propunha-te uma coisa, Rui, que era que casássemos aqui duas coisas, que é, por um lado, a complicada situação nos Estados Unidos da América, e por outro, a pergunta do Tiago Abreu, de que nós falámos aqui na semana passada, sobre os dias seguintes aos grandes acontecimentos históricos. Nós, na altura, prometemos que iríamos desenvolver o tema do dia seguinte em próximos programas, e um dos desenvolvimentos que ele propunha era precisamente o dia seguinte ao fim da escravatura após a Guerra de Secessão Americana. Ora, recentemente, senadores republicanos, no meio desta confusão toda que estamos a assistir na América, esses senadores contestavam estas eleições e recorreram a um precedente, ao precedente das eleições de 1876, que foram as eleições mais contestadas da história dos Estados Unidos da América, quando não ficou claro, nessa altura, ao contrário de agora, ficou bastante claro, mas na altura não ficou mesmo claro se o vencedor era o republicano Rutherford B. Hayes ou o democrata Samuel J. Tilden. E após longos meses de contestação, o democrata Tilden concedeu a vitória ao republicano Hayes em troca daquilo que ficou conhecido como o Compromisso de 1877. Um acordo verbal, ou seja, não escrito, da retirada das tropas federais dos Estados do Sul, onde ainda se encontravam desde a Guerra Civil. Ora, essas tropas protegiam, de certa forma, os direitos da população negra e, com a sua retirada, terminou aquilo que era conhecido como a Reconstrução, a Era da Reconstrução após a Guerra Civil de 1861 a 1865. E, a partir daí, os direitos da população negra voltaram a ser comprimidos nos Estados Sulistas e, assim, continuaram até à luta pelos direitos civis das décadas de 50 e 60 do século XX. Há quem considere que o compromisso de 1877 abriu as portas a uma quase segunda escravatura no sul dos Estados Unidos. E o que eu te queria perguntar é se é assim, Rui. E já agora, deixa-me só dizer que o Tiago Abreu tem razão, não é? Estas são histórias muito mal conhecidas.
Sim, são histórias...
De certa forma, a nossa primeira pergunta
também era uma história mal conhecida
depois dos grandes acontecimentos.
Sim, e era também uma história mal conhecida. Esta também é uma história mal conhecida e uma história...
fascinante ao mesmo tempo.
Sim, sim, absolutamente fascinante e muito importante, aliás, e muito importante para perceber os Estados Unidos da América hoje. Aliás, tal como a primeira. Esta, obviamente, tem a ver com aquilo que veio a ser a segregação racial. E a segregação racial, a separação das raças, isto é, a separação das pessoas pela cor da pele, vamos dizer assim, é uma coisa que confunde muitas pessoas. Porque a segregação racial não é a escravatura. Na escravatura, os escravos fazem parte da sociedade dos senhores como sua propriedade. Portanto, é uma situação abominável, mas eles estão integrados na sociedade dos senhores. Isto é, trabalham nas casas deles, trabalham nos campos deles, são propriedade deles, certo, mas estão integrados na sociedade. No caso dos Estados Unidos, estavam integrados na sociedade branca, digamos assim, enquanto escravos. Ora, na época da segregação, no sistema da segregação racial, o ponto é que os negros não fazem parte da sociedade dos brancos. Fazem parte de outra sociedade. Portanto, e essa outra sociedade tem as suas igrejas, as suas escolas, os seus bancos de jardim, os seus bebedouros no jardim, os seus autocarros. Há separados. Há para brancos e há para negros. Portanto, é este o princípio da separação, da segregação racial. Existiu nos Estados do Sul dos Estados Unidos e na República da África do Sul no século XX. É uma segregação, aliás, que a segregação americana insistia muito na ideia de que eram separados, mas iguais. Portanto, nem sequer entrava bem com a ideia de que eles eram inferiores. Não, eram separados. Certo. Enfim, isto obviamente era absolutamente mitológico, quer dizer, e não estava correto. Mas esse era o princípio da segregação racial. Duas populações
era
iguais...
Era o enquadramento intelectual que permitia aos brancos viver com
essa ideia. Duas populações aparentemente iguais, mas que tinham, que viviam à parte, coexistiam, mas vivendo à parte. Portanto, a segregação racial nos Estados Unidos não é uma coisa antiga, não vem de muito longe no tempo. É algo do fim do século XIX, isto é, depois deste compromisso de 1877, é a partir daí que os Estados do Sul começam, nos anos 80, e sobretudo a partir dos anos 90 do século XIX, instituir o sistema legislativo que vai ser a base da segregação racial, e sobretudo é um sistema que se desenvolve na primeira metade do século XX. Isto é, uma parte às leis de segregação racial dos anos 40 e dos anos 50. Quando se começou a lutar pelos direitos cívicos, isto é, quando a luta pelos direitos cívicos se acelerou mais na década de 50 do século XX, ainda assembleias legislativas no sul dos Estados Unidos estavam a passar leis de segregação racial. Isto são contemporâneos. Isto é, a segregação racial ainda está a ser instaurada quando começa a ser contestada. Portanto, ela é montada Estado a Estado, portanto, nos 11 Estados da antiga Confederação, isto é, nos Estados do chamado Sul dos Estados Unidos, aqueles que em 1861 se separaram para defender a escravatura e que depois perderam a Guerra Civil e foram ocupados pelo Norte. Portanto, a segregação racial é uma decisão das assembleias legislativas e dos governos locais de cada Estado, ao abrigo da autonomia que a Constituição americana reconhece aos Estados que compõem a Federação Americana. A esta separação, portanto, esta separação que diz que há escolas para negros e escolas para brancos, que há autocarros para negros e autocarros para brancos, ou dentro dos autocarros e dos comboios há lugares para negros e lugares para brancos, a esta separação, portanto, a segregação racial propriamente dita, juntava-se depois outra coisa. Aí impedia completamente a ideia do separados mas iguais, que era um sistema que acabava por levar à negação de direitos cívicos, direitos cívicos e políticos fundamentais da população negra. Mas esse era mais ínvio, porque baseava-se na introdução de critérios fiscais ou de alfabetização para o direito de voto. Reparem, estes critérios fiscais, isto é, dizer que as pessoas tinham de ter um certo rendimento ou tinham de ter certas habilitações literárias ou certas capacidades de ler e escrever e de compreender textos para votar, era uma coisa que existia na Europa. Por exemplo, a República em Portugal, em 1913, introduziu isto, tirou o direito de voto aos analfabetos, dizendo que para votar em Portugal era preciso saber ler e escrever. Portanto, é isso que no sul dos Estados Unidos, as assembleias legislativas do sul dos Estados Unidos começam também a introduzir estes critérios.
O que tu estás a dizer é que os negros não eram impedidos de votar pela sua cor da pele?
Exatamente. Portanto, esta negação dos direitos cívicos e políticos não tem a ver com a cor da pele, mas tem a ver com características da população negra, que era uma população analfabeta. Quer dizer, os escravos geralmente não sabiam ler nem escrever. Portanto, através da introdução destes critérios de restrição do direito do sufrágio, acabaram por excluir a população negra, e muitos brancos pobres e mais analfabetos, mas sobretudo a população negra, acabou por ser excluída do direito de votar. Isto é, perdeu o direito de votar que tinha tido a seguir à Guerra Civil. A seguir à Guerra Civil, mesmo os negros analfabetos, toda a população negra tinha tido direito de votar. E com estes novos critérios, portanto, que são, é uma discriminação que não é uma discriminação racial. É uma discriminação que diz os analfabetos não podem votar. Sim. Mas que, cujo efeito, de facto, é a discriminação da população negra. Porque é que era uma discriminação sem cor? Porque a quinta emenda à Constituição Americana proibia que fosse retirado o direito de voto a quem quer que fosse pela cor da pele. E, portanto, isto era contornava essa proibição constitucional, dizendo, não, tanto um branco analfabeto ou um negro analfabeto, todos eles estão proibidos de votar. Agora, a maior parte dos negros eram analfabetos e estavam proibidos de votar. Agora, reparem, isto cria aqui um círculo vicioso, que é os negros são analfabetos, portanto estão proibidos de votar. Como estão proibidos de votar, também estão proibidos de ser eleitos. Portanto, não têm representação política. Como não têm representação política, há muito menos pressão nas assembleias legislativas para financiarem escolas, etc., para a população negra, que continua a ser analfabeta, que, por sua vez, não pode, não, e não pode ter direito de votar, etc. Portanto, isto era um sistema que se auto-perpetuava, isto é, que tinha uma tendência para se
e cujos reflexos ainda hoje em dia
E obviamente isto estava ao abrigo, mais uma vez, da autonomia dos Estados, isto é, a regulação do direito de voto nos Estados Unidos depende de cada Estado, não depende da Federação Americana, como ainda acontece agora. Nós estamos a falar de uma segregação racial, portanto, que não existe em todos os Estados Unidos. É uma segregação que existe apenas nos Estados do Sul, nos 11 Estados da antiga Confederação. Agora, esta, existindo apenas no sul dos Estados Unidos e nos estados da antiga Confederação, ela atinge quase toda a população afro-americana. Porquê? Porque, no princípio do século XX, 90% da população negra nos Estados Unidos ainda vive nos estados do sul. Portanto, é uma população rural, de camponeses pobres e analfabetos, é uma parte relativamente importante da população do Sul, é 32% da população do Sul em 1900.
É um
texto, e agora reparem, os negros representavam apenas 0,7%, nem 1% da população do Oeste americano e menos de 2% da população do Norte. Portanto, a população negra, os antigos escravos libertados, já não são escravos, estão concentrados ainda no princípio do século XIX no sul dos Estados Unidos e, portanto, estas leis atingem-nos totalmente, mas também têm um outro efeito. É que uma grande parte dos Estados Unidos, isto é, o Norte e o Oeste, ignora isto. Isto é, não tem nada a ver com isto.
É lá com eles.
É lá com eles. Portanto, isto é, isto torna uma coisa distante. Tal como a escravatura tinha sido, quando no começo da Guerra Civil, uma instituição do sul dos Estados Unidos, destes Estados, os Estados deveriam ser os Estados da Confederação, a segregação racial também é uma coisa do sul dos Estados Unidos. É uma coisa diferente do racismo e de xenofobia, que isso também existia no Norte. Mas as leis que discriminavam a população negra existiam, era no sul dos Estados Unidos. E, portanto, os americanos, muitos americanos, sobretudo a maior parte dos americanos, aliás, que viviam no Norte e no Oeste, quando pensavam nos Estados Unidos, quase não pensavam na segregação racial. Isto é, a segregação racial era uma coisa de uma pequena parte dos Estados Unidos, só que atingia maciçamente a população negra. E temos de ter isto em conta para perceber porque é que o combate à segregação racial foi tão efetivo nos anos 1950 e 1960. Porquê?
Depois de tantas décadas ignorado, não é?
Ignorado, portanto, era uma instituição do Sul, quem vivia em Nova Iorque, quem vivia...
Os Estados Unidos mais pobres, não é?
Exatamente, o sul dos Estados Unidos é uma zona muito pobre, uma zona atrasada, digamos assim. Portanto, era quase outro país para a maior parte dos americanos. E não queriam saber daquilo, havia segregação lá, era uma coisa bizarra, quer dizer. Há duas coisas no século XX que, digamos, que ajudam ao combate à segregação racial, às instituições da segregação racial no sul dos Estados Unidos. Uma delas é a televisão. É que a televisão e a cobertura televisiva depois das manifestações de contestação às instituições da segregação racial torna-nos, digamos, um foco de atenção nacional. De repente, os Estados Unidos estão, nos anos 1950 e sobretudo nos anos 1960, quando Martin Luther King se põe à frente e a congregação cristã, de batistas do sul dos Estados Unidos, que é as igrejas negras, se põe à frente da contestação das instituições da segregação, de repente isso torna-se, digamos, imagens que definem todos os Estados Unidos através da televisão. Isto é, não é possível ignorar aquilo. Já não é possível dizer, bem, aquilo é uma coisa do sul.
Certo.
E depois também há uma outra coisa. É que a população negra, nos meados do século XX, começa-se a deslocar do sul para o norte e para o oeste. É a chamada grande migração. Esta população rural responde à procura de mão de obra das indústrias do norte dos Estados Unidos. E, portanto, emigra maciçamente. E quando chegamos aos anos 60, metade da população negra americana já vive No norte dos Estados Unidos, onde não há segregação racial. Isto certo. É onde há, pode haver racismo, mas não há segregação racial.
E com portanto,
onde eles têm direitos,
cultural etc. e social. Não é?
E onde eles têm uma grande presença, através da música, o jazz, rock, etc. Portanto, uma cultura própria. E tornam-se uma. Esta outra população negra no norte torna-se uma força de pressão nacional para acabar com a segregação no sul. Portanto, de repente as coisas mudam muito entre aquela época do fim do século XIX e princípio do século XX, e aquilo está a acontecer no Sul. A maior parte dos americanos não sabem, e a maior parte dos negros estão no Sul e estão a ser sujeitos a este processo de segregação racial, para algo que diz respeito, isto é, que acaba por focar a atenção da maior parte dos Estados Unidos. Há um outro ponto a propósito da segregação racial que hoje é muito confuso também para as pessoas. É que a segregação racial no sul dos Estados Unidos é uma obra do que hoje entendemos como a esquerda americana. Uhum. Isto é, o Partido Democrata.
Claro.
Isto é, o partido de Barack Obama é o partido que montou a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Sim, portanto, Barack Obama foi eleito o primeiro presidente negro em 2008 pelo partido que construiu a segregação racial nos Estados Unidos no fim do século XIX e no século XX. Aliás, um partido que quando chegou à presidência o primeiro presidente com origens familiares no Sul, que foi Woodrow Wilson, um dos grandes heróis da esquerda americana, pois esse grande herói da esquerda americana, que foi o presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, um idealista, um homem de grandes visões, que no resto do mundo tornou-se um dos grandes modelos, um dos grandes campeões da democracia no mundo, pois uma das coisas que esse campeão da democracia fez em 1913 foi introduzir a segregação racial no governo federal, isto é, separar os funcionários brancos dos funcionários negros em Washington.
Certo.
Uma coisa que não existia até então, porque não havia segregação a norte, ele introduziu. Portanto, o Partido Democrata é o partido da segregação racial.
Para fazer justiça, de qualquer forma, também foi o Partido Democrata, foi de Kennedy. Ora bem,
mas
e Lyndon Johnson
agora vamos,
na década...
Sim, mas vamos explicar, porque é que foi o Partido Democrata, exatamente.
Certo.
Vamos explicar porque é que foi o Partido Democrata. Curiosamente, o Partido Democrata monta esta lei de segregação racial na chamada Era do Progresso, 1896-1916, quando está a fazer uma série de reformas a favor dos trabalhadores, das mulheres, etc., e ao mesmo tempo a montar a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Mas isto tem várias explicações. Primeiro é que o Partido Democrata é o Partido do Sul mesmo. Quer dizer, isto é o Partido do Sul. É o Partido dos Estados Confederados. Havia uns democratas unionistas, uns poucos, que ficaram com Lincoln em 1861, o Sul se separou do Norte, mas a maior parte do Partido Democrata é o Partido do Sul. Portanto, é a sua máquina eleitoral está toda baseada no Sul, no Sul dos Estados Unidos. Portanto, ao contrário de hoje, o Partido Democrata hoje em dia é um partido do Norte e, sobretudo, é um partido das cidades, das grandes cidades. O Partido Democrata, no princípio do século XX, há 100 anos, era um partido rural e era um partido do Sul dos Estados Unidos. E a segregação racial tem um pouco a ver também com a entrada na vida pública da população branca mais pobre. Para quem aquilo que nós hoje podemos chamar a supremacia branca, digamos que é um dos poucos capitais que tem e que quer ver refletida nas leis. E quando quando o sul dos Estados Unidos, depois da derrota na Guerra Civil em 1965, deixa de ser aquela sociedade dominada por grandes aristocratas, senhores de escravos, e passa a ser uma sociedade onde entram na política esta população branca mais pobre, que nunca tinha tido escravos. Uhum. Isto é, a maior parte da população do sul dos Estados Unidos não tem escravos. Calcula-se que no princípio do século XIX não mais de 5% dos indivíduos no sul dos Estados Unidos tinha escravos.
Uhum.
5%. O que dava cerca de 19% das famílias. Portanto, um quinto das famílias tinham escravos, mas isso queria dizer que 4/5 não tinha escravos. Não tinha escravos.
Pois é, isso que ficou conhecido como white trash, não é? Portanto, essas
exato.
Pessoas essas que hoje ainda são...
Essa população pobre, quer dizer, essa população pobre, a sua identidade está...
Pobre.
A população branca pobre, a sua identidade está muito associada ao facto de serem... a raça dominante, quer dizer, isto é, são pobres, mas fazem, mas são melhores do que os outros pobres negros, porque fazem parte da, identificam-se pela cor da pele com esses senhores. E são eles que começam essa pressão muito grande para introduzir as leis de segregação racial. Isso, aliás, está muito bem explicado nos romances de Apa Lee, o Não Matem a Cotevia, de 1960, e, sobretudo, o romance póstumo dela, que foi publicado em 2015, Go Set a Watchman, Vai e Põe uma Sentinela, em que ela define muito claramente quem é que está por detrás da pressão para a segregação racial. É a nova população branca, pobre, que está a ceder ao poder e que está a fazer pressão sobre as antigas elites políticas mais ou menos aristocráticas, que estão a ser obrigadas a ir com a, enfim, a ir com a corrente. Isso é claro, quando, entre os dois livros, quem leu os livros, em Não Matem a Cotevia, o pai da protagonista, que é o advogado Atticus Finch, é o homem que defende o negro falsamente acusado de um crime. Mas esse mesmo homem que defende, no primeiro romance, defende o negro falsamente acusado de um crime, é o mesmo homem que, no segundo romance, Vai e Põe uma Sentinela, é o homem que está, digamos, a colaborar na instalação da segregação racial. E está a colaborar porquê? Porque está, como ele aliás explica à filha, que a filha ficou horrorizada com aquilo, está a dizer, temos de nos pôr à frente desta corrente para a conter um bocado, quer dizer, mas não nos conseguimos opor a ela. E essa corrente é do chamado white trash, quer dizer, é o lixo branco, isto é, que era assim que as elites do Sul falavam, dos brancos pobres, que estão, ao introduzirem, ou acederem, ou terem cada vez mais influência nas instituições políticas, estão a promover, querem promover a segregação racial. Portanto, a segregação racial, digamos que é um resultado da democratização da política do sul dos Estados Unidos.
Muito bem.
Do sul dos Estados Unidos.
Rui, olha, só uma última pergunta mesmo para terminar, porque é uma daquelas perguntas tipo para queijinho no Trivial Pursuit. É que se refere muitas vezes à expressão leis de Jim Crow, a propósito da discriminação racial, e eu gostava que tu nos explicasses qual é a origem desta expressão e o que é que quer ela exatamente dizer. O que é este, quem era este Jim Crow?
Bem, há várias teorias sobre isso, quer dizer, e há muita discussão e, obviamente, não vou resolver o mistério, mas a tese mais comum, mais corrente, é a que Jim Crow é uma espécie de Zé Povinho, certo, que representa o negro americano de uma maneira caricatural. É uma caricatura derrogatória, quer dizer, isto bem, não é simpática. Aparentemente terá correspondido no teatro de comédia americano no princípio do século XIX a uma figura de um pícaro, um espertalhão, mais ou menos vestido de trapos rasgados, protagonista de histórias mais ou menos rocambolescas e geralmente interpretado por atores brancos com aquela...
A famosa blackface que hoje em dia...
Blackface, com a cara mascarada para...
Que hoje em dia tanta polémica causa.
E, portanto, esse era o Jim Crow. Quer dizer, cantavam umas canções. Essas canções que eles cantavam é que parecem referir-se a uma canção popular dos escravos afro-americanos que se referia a Jump Jim Crow, isto é, salta Zé Corvo, quer dizer, outra coisa assim, salta Zé Corvo. Portanto, isso teria sido a origem da expressão Jim Crow, que depois é aplicada à legislação de segregação racial, uma legislação dirigida para a discriminação dos negros, ou para a separação, mas de facto para a discriminação dos negros, e que passaram a ser conhecidos como as leis de Jim Crow, ou até mesmo o sistema de segregação racial, às vezes o sistema de Jim Crow. Quer dizer, isto é, usa-se esta referência a uma caricatura derrogatória da população afro-americana para referir um sistema que ele próprio leva à perpetuação, certo, dessa inferioridade de que depois os comediantes brancos no século XIX faziam humor. Portanto, é um pouco essa... Esta é uma das teses da origem da expressão Jim Crow. Isto é ainda muito usado hoje nos Estados Unidos para referir a segregação racial. Isto é, o Jim Crow, o tempo do Jim Crow, as leis de Jim Crow, o sistema de Jim Crow, etc. Isto é, a segregação racial. A segregação racial que tem grandes defensores ainda nos anos 60. Já agora, só para completar aquilo que dissemos durante o programa transmitido, uma das grandes figuras do Partido Democrata, que é o governador do estado do Alabama, George Wallace, que veio a ser candidato à presidência dos Estados Unidos, em 1963-64, é um grande... Portanto, um correligionário de Lyndon Johnson, um correligionário de John Kennedy, era um grande defensor da segregação. Paradoxalmente, era num momento em que este partido, o Partido Democrata, que tinha sido o partido da segregação racial no sul dos Estados Unidos, está a ser também, através da presidência, o partido que quer desmantelar a segregação racial. Isto é, as presidências de John Kennedy e, sobretudo, a presidência de Lyndon Johnson são as presidências em que passam o Civil Rights Act de 1964 e depois o Voting Rights Act de 1965, que dá muito trabalho a Lyndon Johnson. Isto é, porque ele está a ir contra uma parte do seu próprio partido.
Ainda por cima, ele é do Sul, não é?
Exatamente, quando ele é do Texas. Contra uma parte dos senadores e dos congressistas do seu próprio partido. Portanto, ele tem de se aliar aos republicanos para fazer passar estas medidas. E tem também de fazer, a história é curiosa, tem de fazer também são medidas muito recambolescas. Por exemplo, o Civil Rights Act termina com a segregação racial usando o poder que o Congresso tem para regular relações comerciais da América. Isto é, é de Commerce Clause,
é mais da
Constituição.
Também, não é?
Porquê? Não, mas porquê? É porque isto é, se o Congresso passasse uma lei a dizer tem de acabar com essas leis, estava a violar a autonomia dos Estados.
Certo.
Os congressistas que defendem a segregação racial nos anos 50 e 60 defendem-na em nome da autonomia dos Estados. Portanto, aquilo é um direito constitucional que o Estado tem de regular a vida dentro das suas próprias fronteiras estaduais. E, portanto, o governo federal e o Congresso não pode violar a Constituição para corrigir a monstruosidade que é a segregação racial. Portanto, aquilo que faz é usar, por exemplo, esta de Commerce Clause, quer dizer, que dá ao Congresso a possibilidade de regular as relações comerciais e então dizer restaurantes, hotéis, escolas, etc., não podem recusar serviço a pessoas por causa da cor. Portanto, era uma cláusula comercial. Portanto, foi introduzido. Isto era a maneira de introduzir na legislação americana, certo, algo que tem a ver com os direitos cívicos e com o acesso daqueles milhões de negros que viviam no sul dos Estados Unidos a uma cidadania plena. Mas é feita através desta maneira. E isto revela a complexidade da situação americana e porque é que muita gente que esteve contra, digamos, a segregação racial, por exemplo, no Partido Democrata, não procedeu imediatamente contra. Porquê? Por um lado, porque uma parte do Partido Democrata defende a segregação racial e os líderes do Partido Democrata sabiam que quando anulassem isso iam perder o apoio no Sul, como perderam, aliás, como perderam. E, por outro lado, porque a segregação estava defendida pela autonomia dos Estados e a autonomia dos Estados era uma das bases da Federação Americana. Isto é, as colónias que se tornaram depois Estados nos Estados Unidos entraram na União ressalvando todos os seus direitos e alguns deles até julgaram que tinham ressalvado o direito de sair. Aparentemente, esse era um direito que depois, em 1861, foi negado pelo presidente Lincoln, mas julgaram que tinham mesmo esse direito. Portanto, não, o combate contra a segregação racial não é apenas o combate contra a xenofobia, contra o racismo, é também um combate contra um sistema extraordinariamente complexo que permite que esta instituição seja montada e que não seja fácil desmontá-la legalmente e politicamente. Portanto, foi um trabalho muito complexo, com a contestação, óbvio, foi importante a contestação dirigida por Martin Luther King, mas depois foi muito importante também a manha legalista de Lyndon Johnson, por exemplo, sobretudo o presidente Lyndon Johnson, para fazer passar Aliás, o Civil Rights Act, ele também o faz passar de uma maneira também dramática. Diz que é uma homenagem ao Presidente Kennedy, que tinha sido assassinado em 1963 e que era uma coisa que o Presidente Kennedy gostava muito e, portanto, era uma homenagem que lhe iam fazer. Quer dizer, teve de recorrer a todos os truques possíveis, imaginais, de demagogia, de contornar as leis para fazer passar o Civil Rights Act. Isto em 1964.
Bom, a gente, como a gente já aqui contou, já o Lincoln
portanto,
tinha...
há menos de 60 anos.
Já o Lincoln teve que recorrer ao mesmo tipo de estratagemas altamente manhosos e corruptos para conseguir abolir a escravatura.
Portanto, não foi nada fácil. Era algo, quer a escravatura, quer a segregação racial, que faziam mesmo parte da vida no sul dos Estados Unidos. Não era apenas uma instituição, digamos, política, era uma cultura. E foi essa cultura que teve de ser desmontada.
Muito bem. Então, até para a semana. Cá estaremos novamente.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.